Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Nessa aula, a gente vai estudar as peculiaridades das tutelas provisórias nas ações de despejo. Como você lembra, eu te ensinei no módulo 1 as tutelas provisórias em geral, aquelas que podem ser requeridas em qualquer tipo de ação, e no módulo 2 nós estamos estudando as peculiaridades. A depender do tipo de pedido que você formula ao Poder Judiciário, às vezes a lei traz requisitos específicos para concessão de uma tutela provisória. E na ação de despejo é isso que acontece. Você vai ter a oportunidade de estudar comigo hoje, então, quais tipos de tutela provisória você pode pedir na ação de despejo e o que que você tem que mostrar para o juiz que está presente para que ele te conceda uma medida liminar. É isso que nós vamos usar, é isso que nós vamos estudar exatamente a partir de agora. Para começo de conversa, você sabe que eu sempre gosto de voltar na origem do termo, na origem da palavra. Para que que serve efetivamente uma ação de despejo? Ora, meus queridos, como o próprio nome já diz, essa ação serve para que o locador de um bem possa conseguir a retomada desse bem que ele entregou ao locatário. Por exemplo, o João, então, ele aluga um imóvel para o José. O José deixa de pagar os aluguéis que ele havia combinado com o João, fazendo com que o João ingresse com uma ação de despejo. Para quê? Para retomar aquele bem que ele havia dado à locação. O objetivo aqui na nossa aula não é estudar a ação de despejo. Existe uma lei que trata efetivamente da locação, do despejo? Não é esse o objetivo da nossa aula. Nós não estamos num curso sobre locação, sobre despejo. O nosso objetivo aqui é situar o problema para poder te mostrar que é possível, nas ações de despejo, conseguir uma medida liminar peculiar, com requisitos diversos, diferentes daqueles previstos lá na parte geral do Código de Processo Civil. No exemplo que eu acabei de te mencionar, o João ele pode conseguir o despejo liminar do José através de uma tutela provisória toda peculiar. Ele não precisa esperar até a sentença, até o trânsito em julgado da sentença para retomar o bem. A Lei 8.245, lá de 1991, prevê a possibilidade do João conseguir uma liminar cujos requisitos são peculiares e vão ser objeto de estudo nessa aula, tá bom? Vamos lá. Qual que é o dispositivo legal que prevê uma liminar específica para ação de despejo? Como eu já te adiantei, existe então a Lei 8.245 de 1991 e mais especificamente lá no artigo 59, parágrafo 1º e incisos dessa lei, apresenta então as liminares específicas. Apresenta efetivamente quando que na relação locatário e locador é possível se obter uma liminar. Apesar desse dispositivo prever a possibilidade de você conseguir liminares específicas, todas peculiares, por força dessa relação de locação, é importante, meu amigo e minha amiga, que você saiba que é possível você obter qualquer tipo de tutela provisória nessas relações contratuais, desde que estejam preenchidos os requisitos previstos lá na parte geral do CPC. Muita gente faz confusão, pensa assim: ah, então, professor, quer dizer que eu só consigo na ação de despejo as liminares que estão previstas na Lei 8.245? Não, absolutamente não. Você pode pedir uma tutela antecipada, você pode pedir uma tutela cautelar, uma tutela de evidência. Lembra que nós estudamos no módulo 1? Desde que estejam presentes os requisitos lá estudados no módulo 1. Você pode perfeitamente. O que a lei, essa lei 8.245 faz é trazer outras hipóteses. Essas outras hipóteses são aplicáveis apenas à ação de despejo, tá bom? É importante que você saiba, eu coloquei aqui alguns julgados do STJ, um inclusive do ministro Luiz Felipe Salomão, que é bem claro, que fala assim, ó: o rol previsto no artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.245 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no artigo 273 do CPC para concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para medida. Lembrando que o artigo 273 aqui referido é do Código de Processo Civil anterior. Então, ainda na vigência do CPC anterior, o STJ disse, olha, nas ações de despejo, você não consegue só as liminares que estão lá no artigo 59, não. O juiz pode antecipar a tutela, usando inclusive os requisitos lá previstos na parte geral do Código de Processo Civil. Então, é bom que você já faça esse primeiro essa primeira separação. O que a ação de despejo permite são outras, variadas formas de você conseguir eliminar, que você não vai conseguir em outra ação, a não ser na ação de despejo. Vamos lá, vamos aprofundar, vamos começar a estudar. Eu quero te mostrar, então, a partir de agora, quais são essas peculiaridades. O que que essa lei prevê como peculiaridade para você conseguir uma medida liminar na ação de despejo? Como eu já disse, então, nesse tipo de ação, você pode obter qualquer tipo de tutela provisória. Aquelas que estão previstas lá na parte geral, mas você pode postular uma medida cautelar, uma antecipação de tutela ou até mesmo uma tutela de evidência, invocando lá os requisitos da parte geral, tradicionais, estudados no módulo 1 desse curso, mas você pode obter também, e essa lei 8245 de 91, apresenta para você a possibilidade de você conseguir o despejo da parte requerida de forma liminar, desde que preenchidos requisitos específicos, totalmente peculiares, que nós vamos estudar a partir de agora, tá bom? Estabelece, então, o artigo 59 da Lei 8245, o seguinte. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão rito ordinário. Então, lembra, falando de procedimento, procedimento da ação de despejo é um procedimento ordinário, mas com as modificações constantes do capítulo da lei, ou seja, com algumas peculiaridades. E aí, o parágrafo 1º, ele já arremata, já traz aqui uma peculiaridade da ação de despejo. Diz assim, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, e desde que prestada caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Dois pontos. E aí, a lei apresenta 9, meus amigos, ó, 9 hipóteses em que é possível obter o despejo de forma liminar. Veja então, talvez você nem conhecia essas hipóteses. Lembra que nós estudamos no módulo 1? Tutela antecipada, tutela cautelar, tutela de evidência. Agora você vai aprender 9 possibilidades de você conseguir uma liminar, que vão além daquelas possibilidades que nós estudamos no módulo 1. Então, para você conseguir uma liminar na ação de despejo, primeiro, o parágrafo já fala. É necessário, então, que a parte autora, aquela que pede o despejo, de cara já preste caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. Então, se você pretende pedir o despejo liminar, você já tem que prestar caução. E também é necessário que o fundamento da ação seja exclusivamente um dos fundamentos previstos lá nos incisos desse parágrafo 1º do artigo 59. São 9 hipóteses aqui de liminar, 9. Estão todas aqui arroladas. Nós vamos começar a estudar de trás para frente, da 9ª para a 8ª. Mas aqui cabe uma observação inicial. Todas as hipóteses apresentadas por esse dispositivo legal referem-se a tutelas provisórias baseadas na evidência do direito. Ó, presta atenção no que eu estou te falando. Nós vamos estudar 9 hipóteses de tutela que podem ser pleiteadas na ação de despejo, mas que não estão ligadas à situação de urgência, nem à situação onde há perigo de dano, mas sim a tutelas de evidência. Ou seja, meus amigos, vocês vão ver no estudo de cada possibilidade, de cada cautelar, que não há necessidade de estar presente qualquer tipo de urgência ou de perigo. Estando preenchidos os requisitos que nós vamos estudar de cada inciso, a liminar deve ser deferida, tá? Caso não seja, deve a parte autora interpor o pertinente recurso. E eu fiz questão de colocar aqui para você o voto proferido lá no RESP 1207161 pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, inclusive utilizando uma citação doutrinária da obra do ministro Luiz Fux, do STF, e ele esclarece exatamente o que eu acabei de te dizer. peraí que fugiu um pouquinho aqui, ó. Ele esclarece exatamente o que eu acabei de te dizer sobre a tutela de evidência. Ele diz assim, ó: não se vislumbra nas hipóteses do artigo 59, parágrafo 1º da lei do inquilinato, antecipação de tutela fundada no risco de infrutuosidade da ação de despejo, razão pela qual, com arrimo na doutrina, entende-se que os casos a que faz alusão o mencionado dispositivo, artigo 59, são de tutela antecipada da evidência, porque neles se corporificam direitos líquidos e certos do locador de obter imediatamente a posse do imóvel. Veja, nós estudamos no módulo 1 que é possível o juiz antecipar uma tutela baseando-se na urgência e na evidência. E aqui eu estou te falando que essas 9 hipóteses de você conseguir uma liminar na ação de despejo, todas são baseadas na evidência do direito. É importante, então, que você saiba que não é requisito urgência, perigo de dano. Basta que estejam presentes as hipóteses que nós vamos estudar a partir de agora. Uma dessas 9 hipóteses. Vamos lá? Vamos estudar cada uma delas? Vamos lá. Como eu disse, são 9 hipóteses. Nós vamos começar da 9ª para a 8ª, para a 7ª, até a gente chegar na 1ª, tá? Por que que nós vamos começar pela 9ª? Porque a hipótese prevista no inciso 9 do parágrafo 1º do artigo 59 é o fundamento mais comum, é aquilo que você mais vai encontrar no dia a dia. Por isso que nós vamos começar o nosso estudo por ele. E o inciso 9 fala assim, ó: é possível, então, o juiz conceder uma liminar por conta desse episódio. O inciso 9, ele preleciona: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada, ou em caso de extinção, ou pedido de exoneração dela, independente de motivo. Então, caso o contrato de locação feito entre o seu cliente e o locatário, caso esteja em atraso o pagamento de aluguel ou acessórios da locação, água, luz, IPTU, seja o acessório que tiver previsto no contrato, e caso não tenha nenhuma das garantias previstas lá no artigo 37, que nós já vamos ver aqui quais são, o juiz pode, então, conceder o despejo de forma liminar. Quais são as garantias? O artigo 37 da lei do inquilinato fala que no contrato de locação pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Então imagina que você olha para o contrato do seu cliente, não tem previsão nenhuma de garantia e há atraso no pagamento das parcelas. Bingo, meu amigo, está preenchido aqui, ó, o requisito do inciso 9 do parágrafo 1º do artigo 59. Como você já viu, você prestando caução relativa a 3 meses de aluguel e a sua ação tendo como fundamento exclusivo essa falta de pagamento de aluguel, o juiz deve, por evidência, por tutela de evidência, ele deve conceder a medida liminar, tá bom? Olha o que que fala o parágrafo 3º do artigo 59. No caso do inciso 9, que é esse que nós estamos estudando, tá? Poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro de 15 dias concedidos para desocupação do imóvel, independentemente de cálculo, se ele efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso 2 do artigo 62. Meu amigo, o que isso significa? Significa que você pediu essa liminar, baseando-se no inciso 9, o juiz defere a liminar no prazo de 15 dias, mas o locatário ele pode fazer com que a liminar perca os efeitos. Como que ele faz? Pagando tudo que tiver em atraso. Veja, é uma forma de cobrança, mas já com a decisão liminar. Não é o contrário, olha, cita, e aí depois o juiz decide se despeja ou não. Já sai com a liminar de despejo. Se o requerido não pagar, 15 dias ele tem que ser retirado a força do imóvel. Essa é a hipótese mais comum na ação de despejo. Falta de pagamento. Você vai ver que as 8 hipóteses são hipóteses que podem acontecer também num contrato, numa relação de locação, mas não são hipóteses tão comuns, tá? Não são hipóteses tão comuns, mas que você, a partir de hoje, já vai saber. Você vai poder falar de boca cheia que você conhece 9 hipóteses de tutela de evidência na ação de despejo. É quase impossível que o contrato apresentado pelo seu cliente não vai se encaixar em uma dessas 9 hipóteses. Vamos lá? Vamos para a hipótese do inciso 8. O inciso 8 fala assim, ó: o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento da retomada. Então imagina, há uma locação não residencial, tá? Uma locação com um propósito comercial, por exemplo, e chega ao final do prazo da locação. Está estabelecido lá no contrato de locação que o prazo seria de 2 anos. Tá? E aí chega o fim, o término do prazo da locação não residencial, e aí o autor ele propõe uma ação querendo a retomada do bem, querendo o despejo do requerido para a retomada do bem. Ele faz isso em até 30 dias do termo, do prazo que está previsto lá no contrato. Nesse caso, meus amigos, o juiz tem que dar a liminar de despejo, tá? Mas para que isso aconteça, lembra dos 2 requisitos gerais. Primeiro, o autor tem que prestar caução de 3 meses do valor de aluguel e o fundamento da ação tem que ser exclusivamente esse fundamento do inciso 8º. Veja, um caso simples, terminou o contrato de locação, dentro de 30 dias a parte autora propõe a ação de despejo para retomada do bem, o juiz deve conceder. Por quê? Tutela de evidência. O direito dele de retomar o bem é evidente. Não é justo que ele tenha que esperar até o trânsito em julgado da ação. Você sabe que o trânsito em julgado pode levar meses, às vezes até anos. Então a lei entendeu que o direito é tão evidente que o juiz deve conceder uma liminar. Tá bom? Hipóteses do inciso 7. Deixa eu ir apagando aqui as outras hipóteses também para você não ir ficando curioso para querer ver. Hipótese do inciso 7, que também é possível a concessão da liminar. Quando que é possível? Quando o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Professor, o que, que é isso que eu não estou entendendo nada? Ó, o artigo 40 da lei do inquilinato, lá no parágrafo único, fala assim: o locador, aquele que dá o bem em locação, poderá notificar o locatário para apresentar uma nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. E aí, o que acontece? Então imagina, eu alugo o meu imóvel para o João e falo para o João, eu quero um fiador. E o João dá o fiador. Acontece que ao longo do contrato, o contrato vence e ele é prorrogado por prazo indeterminado. E nesse caso, a fiança não se prorroga, o contrato fica sem garantia. E aí, eu, dono do imóvel, eu notifico o locatário para que ele apresente uma nova garantia no prazo de 30 dias. Sob pena do quê? De se desfazer a locação. E aí, esse inciso 7º fala assim, ó: passando esse prazo de 30 dias, tá? Terminando esse prazo que foi dado para que uma nova garantia fosse apresentada, e caso o locatário não apresente uma nova garantia, eu posso então entrar com ação de despejo e pedir a liminar de despejo. Veja, essa 7ª hipótese, então, está relacionada à perda da garantia contratual. Perdeu a garantia contratual, o locador notificou o locatário, terminou o prazo sem uma nova garantia, surgiu uma razão para a ação de despejo e para o deferimento liminar do despejo. Não é justo que a relação locatícia continue até o trânsito em julgado do processo. Não é isso que vai acontecer, tá bom? Hipótese de número 6. A gente está estudando aqui porque são hipóteses bem evidentes, né? A gente não tem nem que perder muito tempo, mas basta que você conheça e aplique na prática. Vamos lá. Qual é a hipótese do inciso 6? Desse dispositivo do artigo 59, o inciso 6, então, traz mais uma hipótese de você conseguir uma liminar de despejo. E essa hipótese diz assim: o disposto no inciso 6º do artigo 9º dessa lei do inquilinato, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou podendo ele se recuse a consenti-la. O que, que é isso, professor? Não estou entendendo nada. Bom, o artigo 9º da lei da locação fala assim: a locação também poderá ser desfeita. Ele traz uma hipótese de desfazimento da relação de locação. E o inciso 4 fala: para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Então imagina que eu aluguei um imóvel meu para o João, e aí eu recebo do município uma notificação para que eu refaça toda a parte de entrada do imóvel, porque está irregular, não está de acordo com a lei municipal, enfim, eu, dono do imóvel, recebi uma notificação para fazer reformas nesse bem. E aí o que, que eu faço, né? De acordo com o artigo 9, eu notifico o locatário e o locatário fala assim: não, eu moro aqui, não vou deixar fazer reforma coisa nenhuma. E aí o que, que a lei fala nesse inciso? Fala exatamente que, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel determinada pelo poder público, se essa reforma não pode ser normalmente executada com a permanência do locatário ou podendo, se ele se recuse a consenti-la, abre a possibilidade de eu entrar com ação de despejo e pedir uma liminar. Veja, tutela de evidência. Eu, dono do imóvel, não posso ser prejudicado porque o locatário está lá dentro e não deixa que eu faça as reformas necessárias no imóvel. O que, que é importante que você tenha em mente? Hipóteses objetivas. Notificação do locatário. Está lá, está aprovada a notificação do locatário. Você fez a prestação de caução de 3 meses do valor do aluguel. A sua ação tem como único fundamento esse dispositivo aqui no inciso 6º. Acabou. O juiz tem que dar a liminar na ação de despejo, tá bom? Vamos para a hipótese do inciso 5. Veja, nós estamos estudando de trás para frente, estamos chegando aqui na hipótese do inciso 5. E essa hipótese fala, então, que também é possível o juiz conceder uma liminar de despejo. E a hipótese fala: a permanência do sublocatário no imóvel extinta a locação celebrada com o locatário. Então, deixa eu esclarecer. Eu, José, sou dono do imóvel, loquei para o João. O João sublocou para uma outra pessoa. E aí termina o contrato entre eu e o João. Nesse caso, se o sublocatário, aquele para quem o João alugou, se negue a sair do imóvel consensualmente, eu posso entrar com ação de despejo e pedir a liminar. Tá? Aquele que alugou do meu inquilino, ele não pode permanecer no imóvel indefinidamente. Ele pode receber lá uma ordem liminar de despejo. Essa é a hipótese do inciso 5, bem objetivo, bem tranquilo. Vamos para a hipótese do inciso 4, e ela traz a hipótese de morte. Fala assim, ó. Presta bem atenção que essa aqui também é um tanto quanto comum, porque nas relações de locação, vira e mexe, o locatário acaba falecendo, né? Então, o inciso 4 fala assim: a morte do locatário, sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso 1 do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei. Está aqui uma hipótese de liminar na ação de despejo. Mas vamos ver, o que, que fala o artigo 11, inciso 1? Fala assim: morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações, inciso 1, nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro, e sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do decujo, desde que residentes no imóvel. Imagina, então, que o locatário morreu. Eu, José, aluguei o imóvel para o João. O João morreu e o João não deixou nenhuma dessas pessoas aqui dentro do imóvel. Dentro do imóvel mora um amigo do João, ou mora um sobrinho do João, O sobrinho não é um herdeiro necessário. O sobrinho não vivia na dependência econômica do João. O sobrinho não era companheiro e nem cônjuge do João. Resultado, eu, dono do imóvel, posso entrar com uma ação de despejo desse sobrinho do João e conseguir um despejo de forma liminar. Veja mais uma vez, o meu direito é tão evidente que o juiz fala, olha, a lei fala, não é justo que o locador tenha que esperar até o trânsito em julgado. Juiz, você deve conceder a liminar de despejo. Está aqui mais uma hipótese do inciso 4º. Acabamos de estudar e ficou muito tranquilo quando acontece a morte do locatário. Vamos para a hipótese do inciso 3º? O inciso 3º fala e ele abre a possibilidade de se conseguir uma liminar na ação de despejo quando acontece o quê? O término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Eu não sei se você sabe, mas a locação para temporada geralmente acontece nas cidades de veraneio, nas cidades praianas. Então eu, José, querendo passar uma temporada com a minha família lá na praia, alugo por 15 dias um apartamento. E aí, acaba esse prazo de 15 dias e eu falo para o dono, ó, eu não vou sair não. Bom, nesse caso, o dono do imóvel pode propor a ação de despejo. Se ele fizer isso em até 30 dias, ele consegue o meu despejo liminar. Veja, por que em até 30 dias? Porque a lei fala assim, bom, se o dono do imóvel alugou por temporada, acabou o prazo da temporada e o pessoal, o inquilino, não saiu e ele não fez nada em 30 dias, então ele está mostrando que ele não tem tanta urgência assim na retomada do bem. Por isso que a lei não permite que se conceda o despejo liminar. Porém, se ele entrou com a ação em até 30 dias após o vencimento do prazo da locação, a lei autoriza que o juiz dê o despejo de forma liminar. Veja, mais uma hipótese de tutela de evidência. Hipótese do inciso 2º diz assim, o disposto no inciso 2 do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia. Olha, presta atenção que aqui tem uma situação toda peculiar. O artigo 47 da lei do inquilinato fala assim, quando ajustada verbalmente ou por escrito a locação, né, e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado. Somente podendo ser retomado o imóvel, e aí o inciso 2 traz, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego. Então imagina, eu, José, vou trabalhar em outra cidade, e aí a pessoa que vai me empregar fala assim, olha, eu tenho um imóvel, enquanto você estiver trabalhando aqui, eu te alugo esse imóvel, portanto, te interessa? E eu falo, sim, me interessa. Veja, a locação está relacionada ao contrato de emprego, mas passam-se lá 6 meses, 1 ano, e essa relação de emprego acaba. Eu simplesmente sou mandado embora do meu emprego. Como a locação só foi feita em decorrência dessa relação de emprego, aqui está a hipótese de despejo, que diz o disposto no inciso 2 do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia. Ou seja, o meu locador, aquele que alugou o imóvel para mim, entra com ação de despejo e fala, juiz, eu aluguei esse imóvel para o Zé por força da relação de emprego. Mas está aqui, ó, a relação de emprego acabou. Ele traz lá a extinção do contrato de trabalho. Eu quero que o Zé seja despejado liminarmente. Essa é a hipótese do inciso 2º. Eu confesso que essa hipótese é uma hipótese muito difícil. Eu, na prática, nunca vi essa hipótese acontecer, porque às vezes a relação de trabalho acaba, mas o dono do imóvel concorda que o inquilino continue lá desde que pague o aluguel, tudo certinho. Mas é uma hipótese, mais uma hipótese peculiar da ação de despejo que você deve conhecer, tá bom? Vamos ver a hipótese do inciso 1. A hipótese do inciso 1 fala o seguinte, O descumprimento do mútuo acordo, e aí refere ao artigo 9, inciso 1, celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de 6 meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento. Nossa, que confusão esse inciso, essa hipótese, né? Vamos fazer o caminho inverso, vamos ver o que fala o artigo 9. O artigo 9 fala assim: a locação também poderá ser desfeita por mútuo acordo. Imagina então, eu faço a locação de um imóvel para o João. Eu sou dono de um imóvel, faço a locação para o João. O João mora lá em um determinado tempo e a gente combina que a locação vai ser desfeita por um mútuo acordo. O João tem 3 meses para desocupar o imóvel. Nesses 3 meses ele tem que manter em dia a conta de água e a conta de luz. Esse foi o nosso acordo. Acontece que o João descumpre esse nosso acordo, tá? Esse nosso acordo que foi celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas. Se o João descumpriu esse acordo, se esse nosso acordo mútuo tivesse sido ajustado pelo prazo mínimo de 6 meses para desocupação, contando da assinatura do instrumento, eu posso pedir a liminar de despejo. Veja que até o meu exemplo foi errado, né? No meu acordo, então, com o João, nós estabelecemos: ó, João, tudo bem, você pode continuar no imóvel por mais 6 meses, mas desde que você mantenha em dia o pagamento do aluguel, o pagamento do IPTU, o pagamento da conta de luz. E aí o João atrasa a conta de luz. Está aqui uma hipótese para que eu peça a desocupação liminar. É a hipótese do inciso 1. Também muito pouco comum na prática. Na prática, eu nunca vi um pedido de despejo baseando-se no inciso 1º do artigo 59. Mas é importante que você saiba que esse fundamento existe. Meus amigos, mais uma vez eu ressalto, estudamos aqui, ó, 9 hipóteses legais do juiz conceder uma liminar, ou seja, sem ouvir a parte contrária, exclusiva da ação de despejo, peculiaridades da ação de despejo. Mas eu lembro, são todas hipóteses baseadas na evidência, ou seja, o juiz não pode requerer que haja urgência, que haja perigo de dano, não. Apresentadas essas hipóteses, uma das hipóteses do inciso 9, o juiz deve conceder a medida liminar, tá bom? Agora vamos partir para um caso prático, para a gente estudar um caso e ver, passar aquele nosso passo a passo em um caso todo peculiar que comporta ação de despejo. Vamos fazer isso agora? Bom, imagina que um cliente te procura, ele fala que ele locou uma casa para uma pessoa, mas essa pessoa não paga o aluguel há mais de 3 meses. Ele te conta também que não foi prevista qualquer garantia no contrato de locação e que ele pretende entrar com a ação de despejo. E aí, você, expert em liminar, decide ingressar com a ação pedindo o despejo liminar com base na Lei 8245/91. Agora, nós vamos pegar aquele passo a passo que nós estudamos lá no módulo 1 e fazer com que a sua hipótese, a hipótese do pedido de liminar que você quer apresentar, passe por cada um daqueles passos. Vamos fazer isso agora? Primeiro passo. Lembra que eu te ensinei que o seu primeiro passo é fazer um raciocínio sincero. Você deve fazer um raciocínio muito sincero. O seu cliente precisa mesmo de uma decisão provisória? Ele precisa do despejo no começo da ação ou ele pode esperar até o trânsito em julgado? Será que o seu cliente não está querendo apenas inverter o ônus da demora natural do processo? Seja o mais sincero possível. Lembre-se da fábula do lobo e do pastor que eu falei no módulo 1. Você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta. Então, tentar só por tentar tem um preço caro a se pagar. Faz um raciocínio sincero. Se você chegar à conclusão, poxa, o meu cliente precisa mesmo do despejo liminar, então sim, você vai para o próximo passo. No nosso caso de estudo, obviamente que sim, a liminar ela é necessária, já que o bem locado está desprovido, né? Ó, o locador, aquele que deu o imóvel em locação, está desprovido do bem e não está recebendo a locação. Ele está tendo prejuízo financeiro. Então eu aluguei o meu imóvel, não estou recebendo a locação, quanto mais o tempo passa, maior vai ser o meu prejuízo. prejuízo. Não dá para esperar até a sentença, porque o prejuízo só vai aumentar. Ó juiz, não há nenhuma garantia, não há fiador, não há caução, não há nada. O locatário já está 3 meses sem pagar o aluguel. Se eu tiver que esperar 3 anos até o trânsito em julgado, meu prejuízo vai ser gigantesco. Então sim, há sim a necessidade de uma liminar. Você não está pedindo só por pedir. Pronto, passou pelo primeiro filtro, você vai para o filtro do segundo passo. No segundo passo, eu te ensino a olhar lá para a parte geral do Código de Processo Civil para identificar se aquela tutela que você quer é baseada na urgência ou é baseada na evidência. Você olha para o seu caso concreto e você identifica. Por que esse passo é fundamental? Para que você possa olhar para os requisitos legais. Mas, meus amigos, vocês já viram que no caso da ação de despejo, a lei ela prevê requisitos específicos para concessão da liminar. Então você pode pular para o próximo passo. Lembra que há bem pouco tempo a gente estava estudando sobre os requisitos específicos da ação de despejo? E eu te falei que as 9 hipóteses trazem hipótese de tutela de evidência? Você já sabe então que não é requisito aqui qualquer urgência, qualquer perigo de dano. Você já pode pular para o terceiro passo. E aí, o terceiro passo, talvez um dos mais importantes, você deve olhar para os requisitos legais do tipo de tutela que você pretende pedir para o juiz. E, imediatamente, listar as provas, listar os argumentos jurídicos e lógicos pertinentes a cada requisito. Depois que você identificou aqui, ah, bom, meu caso é uma ação de despejo. Eu vou pedir um despejo previsto numa hipótese peculiar lá do artigo 59, parágrafo 1º, mais especificamente no inciso 1. Então, eu tenho que olhar quais são os requisitos do inciso 1. Lembra, nós estudamos 9 possibilidades. Você vai ver em qual que se encaixa e aí você vai começar a listar. Vai relacionar os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos, a prova de cada um dos fatos que você alegou, para que fique muito mais fácil na hora que você for sentar e escrever a sua petição. Meus amigos, como nós já vimos, a Lei 8.245 prevê várias hipóteses em que é possível requerer o despejo liminar do requerido. Também, como a gente viu, o nosso caso de estudo se encaixa na previsão do inciso 9 do artigo 59, parágrafo 1º. Vamos analisar agora, então, cada um dos requisitos exigidos por esse inciso 9 para que seja concedida a liminar. Você vai lembrar, né? O inciso 9, ele fala, ainda o parágrafo 1º, ele exige como requisito a caução. A parte autora, então, tem que prestar caução em valor equivalente ao valor de 3 meses de aluguel. Então, no nosso caso de estudo, na nossa petição inicial, nós já vamos oferecer uma caução real ou uma caução fidejussória de valor que contemple 3 meses de aluguel. Para evitar qualquer tipo de discussão, o que que você pode fazer? Já deposita judicialmente o valor de 3 meses de aluguel e informa esse fato na inicial. Juiz, o parágrafo 1º do artigo 59 exige caução. Está aqui, ó, nós estamos depositando 3 meses de aluguel no processo. O parágrafo 1º também fala que a ação onde você vai pedir a liminar tem que ter como fundamento exclusivo uma das hipóteses lá do parágrafo 1º do artigo 59. Então, no nosso caso de estudo, nós já vamos deixar claro na inicial. Excelência, a única coisa que se quer é o despejo liminar, baseando-se na hipótese prevista no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9, que é o do nosso caso de estudo. E aí, especificamente ao inciso 9, começam aqui os requisitos. Qual é o primeiro? A falta de pagamento de aluguel ou acessórios da locação, no nosso caso em estudo. A gente vai relacionar na petição inicial e indicar exatamente quais são os meses da locação que estão em aberto. Qual que é o valor original do débito, excelência? A locação está sem pagamento os meses de fevereiro, janeiro e dezembro. São 3 meses de atraso. Cada mês tem esse valor. Somando o valor de atraso, é tanto. Veja, você está mostrando que o seu fundamento é a falta de pagamento. Qual é o outro requisito? Lembra, o contrato deve estar desprovido de qualquer garantia prevista lá no artigo 37. Excelência, no nosso caso de estudo, está claro aqui, ó, basta ver a leitura do contrato que não há qualquer tipo de garantia, não há fiança, não há caução, não há seguro. Então veja, é o caso de se conceder a liminar de despejo. Eu relacionei para o magistrado cada um dos requisitos e mostrei os argumentos jurídicos e os argumentos lógicos. Duas observações importantes que nós já vimos, inclusive, que a observação letra A. O locatário, ele vai receber lá a notificação do despejo, mas ele pode elidir esse despejo se dentro de 15 dias ele depositar o valor em atraso. Tá? Se ele depositar o valor que contemple tudo, tá bom? É muito importante que isso aconteça. No nosso caso de estudo, nós vamos pedir para o juiz para que ele defira a liminar de despejo, mas vamos fazer a ressalva de que essa liminar pode ser elidida caso o requerido efetue o depósito dos valores atrasados na forma da lei. Veja que você deve fazer essa ponderação com o magistrado para evitar que o magistrado não defira o despejo. Observação da letra B. Ressalta, meu amigo, sempre no seu pedido, que a lei não exige a presença de situação de urgência ou de perigo de dano para que a liminar seja deferida. Trata-se de uma tutela de evidência. E aí, usa como fundamento na sua petição aquele julgado que eu já te mencionei do ministro Luiz Felipe Salomão, onde ele cita o ministro Fux. Pega esse fundamento aqui, ó, coloca na sua petição. Excelência, a lei do inquilinato traz uma hipótese de tutela de evidência. Então não há necessidade de comprovação de dano, de perigo, nada disso. Apresentadas essas hipóteses, como nós acabamos de apresentar, o despejo liminar deve ser decretado. Veja, você acabou de passar pelo terceiro passo, que é olhar para cada requisito exigido por lei e anotar aonde que está a prova, qual é o argumento, o que você precisa apresentar. Para quê, meu amigo? Para ficar muito mais fácil. Na hora que você sentar para escrever, você já está com tudo mastigado, não corre o risco de você esquecer nada, tá bom? Do terceiro passo, nós vamos imediatamente para o quarto passo. Você lembra que no quarto passo, eu te ensino a aplicar o princípio da empatia. Você deve olhar para o caso concreto e exercer a empatia. Se fosse você no lugar do juiz, quais argumentos você poderia utilizar para indeferir o pedido de liminar? Lembra sempre que o juiz, ele tem medo ou ele sente alguma insegurança na hora de tomar uma medida drástica sem ouvir a parte contrária. Você deve, então, listar todos os medos relativos ao seu caso concreto, você deve listar todas as inseguranças também relativas ao caso concreto e já se adiantar com argumentos que possam rebater esses medos, rebater essas inseguranças. No caso que a gente está analisando, no nosso caso de estudo, quais medos, quais inseguranças podem passar pela cabeça do juiz? Bom, você pode pensar em várias situações aqui, ó. Eu pensei em alguma delas. O juiz pode pensar assim, ó. Será que há mesmo uma mora contratual? Será que há atraso do requerido ou o autor está levantando isso só para conseguir a liminar de despejo? O juiz, então, fica com medo de estar sendo enganado. O que você vai fazer? Você deve se adiantar e lembrar para o magistrado que há, sim, a mora contratual, mas caso o requerido comprove o pagamento, ele vai conseguir elidir os efeitos da liminar. Ou seja, não há risco nenhum. Juiz, eu não estou pedindo para você tirar o réu da casa sem antes dar a ele a oportunidade de purgar a mora. Se Vossa Excelência possa imaginar que não existe mora, o requerido vai ter a oportunidade de se manifestar dentro de 15 dias. Agora, se nesses 15 dias ele não falar nada, aí o despejo já está deferido. Veja que com simples argumentação lógica, você tira o medo do juiz de estar sendo enganado. Isso é muito importante, porque aí você dá um passo para conseguir eliminar. Outro medo, outra insegurança está relacionada ao seguinte. Às vezes o juiz pode pensar, e se eu indeferir, eu vou causar algum prejuízo ao requerente? Aqui no caso, o juiz está com medo de causar algum prejuízo. E aqui que você, autor, tem que entrar com toda a força. Aqui você deve mostrar o prejuízo efetivo. Soma os meses de aluguel já vencidos, soma aqueles que ainda vão vencer no curso da demanda, para que você consiga mostrar de forma concreta para o juiz o prejuízo total. Ó, Excelência, já são 3 meses de aluguel. Cada aluguel, o valor é de R$ 1.000, ou seja, o prejuízo já é de R$3.000, sem contar juros e correção. Essa ação, no mínimo, vai demorar 1-2 anos para transitar em julgado. Então, 1-2 anos pode representar mais 24 meses vezes mil, mais R$24.000 de prejuízo que o autor nunca mais vai ter reavido. Então, esse medo de causar prejuízo ao autor efetivamente existe, por isso que a liminar de despejo é tão necessária. Veja, você ressalta para o magistrado essa situação de medo e faz ele agir, faz ele tomar uma decisão. Terceira situação, terceiro medo que pode passar na cabeça do juiz. Ora, se eu deferir o despejo liminar, eu posso causar algum prejuízo ao requerido? E se ele não tiver para onde ir, se ele tiver filho menor e se ele tiver pessoa idosa na família, às vezes o juiz pode ficar com medo de causar prejuízo. Aqui, você sempre deve se adiantar a esse raciocínio e ressaltar, por exemplo, que o autor ele não pode ser responsabilizado por um problema social. Se o réu não tem para onde ir, é pessoa pobre, isso é um problema do Estado. Você deve mostrar que o autor também necessita do dinheiro do aluguel para sobreviver. Olha, excelência, olha a conta bancária aqui do meu cliente. Ele não tem outras entradas. O aluguel ajuda na sobrevivência dele. Então, não há uma situação social ruim só para o requerido. Há também para o autor. Mas veja, excelência, o autor não é o Estado, não é ele que tem que providenciar a casa para o requerido. Então esse argumento, você desmorona ele para que ele nem passe pela cabeça do magistrado. E olha, meus amigos, eu coloquei aqui etc, porque se você parar para pensar um pouco e listar, você pode encontrar vários outros medos, várias outras inseguranças que o juiz pode sentir. E aí você vai rebater cada uma delas. Veja que um pedido de liminar não é um pedido simples. Você não pode querer fazer lá em 2-3 parágrafos. Você precisa gastar inteligência e realmente escrever. Escrever bastante para que não haja nenhum risco da sua liminar ser indeferida. Passando pelo quarto passo, você pode ir para o quinto e definitivo passo. Qual que é? Agora é hora de colocar tudo no papel. Examinou o caso concreto. Passou pelos 5 passos, agora você já está pronto, você já está pronta para formular o pedido liminar de despejo nessa ação tão peculiar que nós estudamos hoje. Veja como que é importante, meu amigo, minha amiga, você entender que sem conhecer as peculiaridades de determinados tipos de ação, você acha que sabe pedir uma tutela provisória, mas no fundo não sabe. No fundo você vai embaralhar os requisitos, você vai misturar tudo, e aí o deferimento fica cada vez mais distante. Mas você não. Você que está aqui no treinamento expert em liminar, hoje você manja tudo sobre tutela provisória na ação de despejo. Eu tenho certeza que esse conhecimento prático aqui vai fazer você conseguir liminar e você vai ver como tudo valeu a pena. É isso aí, espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até a nossa próxima aula.